Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia que agora chega à Antena 1 para lhe fazer companhia neste serão, nesta que é a primeira semana do ano. Iniciámos o ano com o Dia Mundial da Paz. Para esse dia, o Papa Francisco escreveu uma mensagem com o título Migrantes e Refugiados, Homens e Mulheres em Busca de Paz. É sobre esta mensagem e é o mote para a conversa com duas pessoas que tenho hoje aqui à minha frente no estúdio. O professor Eugénio Fonseca, ele é o presidente da Cáritas Portuguesa. Boa noite, obrigada por estar connosco.
Boa noite.
E Eugénia Quaresma, ela é diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Começo por falar desta temática que o Papa nos lança. Migrantes e refugiados, homens e mulheres em busca de paz. Eles estão em busca de paz. E nós?
Nós também estamos e só encontramos paz quando encontramos soluções. Porque enquanto não temos soluções, andamos inquietos. E, portanto, este movimento provoca-nos inquietações e o Papa propõe uma resposta, uma estratégia em torno de quatro verbos. O acolher, o promover, o proteger e o integrar. Portanto, é em torno disto que se constrói um caminho.
Professor Eugénio, este caminho que pode ser o caminho para a paz, mas não só para a paz com os refugiados e com os migrantes, mas para a paz de nós todos.
É um caminho que, como disse a Eugénia, que nos faz andar nele, sempre a perguntar, e agora o que ainda é mais necessário? E agora o que ainda ficou por fazer? E agora o que eu poderei ainda dar um pouco mais? Porque não podemos confundir paz com pacifismo. O pacifismo é aquela atitude do cruzar os braços, como dizer, não me estou para chatear. E é aquele tipo de comportamento de que faz tudo para que lhe passem ao lado as coisas. O Papa insurge-se frequentemente contra isto, dizendo que se instalou na civilização moderna a cultura da indiferença. E julgam os indiferentes, que não querem ouvir, não querem ver, não querem saber, não querem que ninguém os incomode com nada, que estão em paz.
Ele diz mesmo, deixe-me citar, há muito que fazer antes de os nossos irmãos e irmãs poderem voltar a viver em paz.
Exato. E, portanto, enquanto não fizermos aquilo que estiver, também aparece esse cuidado que o Papa tem de dizer, de acordo com as possibilidades de cada um. Portanto, não, eu não posso ficar inquieto porque quero fazer isto e não sou capaz. E fico perturbado e não. Faz aquilo que achas que és capaz de fazer. E não vais nesta onda civilizacional de é o que dá mais nas vistas, é o que maior número atingiu, é que... Não, faz aquilo que achas que está ao teu alcance e desde que interiormente fiques em paz, sabendo que fizeste efetivamente aquilo que poderias fazer. Há outro tipo de pessoas que dizem assim, eu aquilo que podia fazer não adianta nada. E, portanto, é melhor não fazer nada. Este julga que fica em paz, mas não está em paz, porque se demitiu, se omitiu. E a omissão é uma forma de conflito interior que a gente, muitas vezes, não vê, porque se dá dentro das pessoas, mas deve fazer sofrer muitas pessoas. Portanto, não confundamos paz com pacifismo. Muitas vezes, por causa da paz, até criamos determinadas inquietações, interpelações, que geram nos outros interpelações, que são confundidas com falta, com agressões à paz, é porque as pessoas não interiorizaram isso como um apelo a algo de melhor. E o Papa, no número 3 da sua mensagem, tem uma chamada de atenção muito interessante que fala no olhar contemplativo. O olhar contemplativo é aquele que olha para as realidades, não as colocando numa dimensão misticista, a esperar que Deus venha fazer por nós aquilo que nos compete a nós fazer. E quando damos conta que Deus não está nesse compromisso, mas está no compromisso de com eles nos corresponsabilizarmos. E quando alguma coisa de mal acontece, as crianças morrem porque foram lançadas bombas sobre a faixa de Gaza, e não sei, lá vem Deus culpado disto tudo.
Esta expressão do olhar contemplativo é uma expressão muito bonita para ser aplicada aqui neste contexto.
É, porque é no olhar contemplativo que nós encontramos Deus, e depois este Deus convida-nos à ação, leva-nos a pôr o amor em ação. Lembrando aqui a figura de Maria, quando descobriu que... quando lhe foi anunciado que ia ser mãe do Salvador, ela não fica quieta e vai ao encontro de Isabel. E, portanto, é este caminho que nós somos convidados a fazer. Encontrar Deus e perceber o que é preciso fazer. É visitar, é acolher, é conhecer aquilo que está ao meu lado, é escrever uma carta, juntar um grupo de instituições e escrevermos uma carta aos nossos dirigentes políticos para determinada situação. Portanto, são coisas que estão ao nosso alcance e que podemos fazer. Mobilizar a escola toda para uma determinada ação. Portanto, há muita coisa que está ao nosso alcance dentro deste acolher, deste promover, deste proteger, para melhor integrar.
Nós não vamos aqui tratar disso, porque nem sequer temos competência para isso. Mas há uma frase de Nosso Senhor no Evangelho que é um bocadinho estranha. Eu não vim trazer a paz ao mundo. Vim pôr filhos contra pais. Quem lê aqui literalmente diz, mas o que é isto?
E fora do contexto, ainda.
O que ele quis dizer é, porque entre, aqui, na minha leitura, que eu não sou teólogo, mas é entre aquilo que é o bem e que é o mal, quem quer optar pelo bem pode ter que correr riscos de ter incompreensões, de não ser aceite. Mas, e quando ele diz não vim trazer a paz, não quer dizer isto, não é desta paz que estamos a referir. É, não veio trazer o pacifismo, aquilo do tanto se me dá como se me deu. Não, eu vim para que se façam novas todas as coisas, que São João no Apocalipse vem dizer isso. Renovar. E às vezes, para renovar, é preciso haver revolução. E nem todas as revoluções acontecem sem comprometer a paz. Há revoluções que se fazem com paz. Quer nomes? Gandhi, Teresa de Calcutá, Mandela, próprio Cristo, claro, que construíram verdadeiras revoluções sem nunca erguer uma arma.
Com exemplos de paz que terminamos esta conversa por esta noite. Mas voltaremos amanhã aqui novamente a comentar a mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, que agora estreia 2018. Depois do momento de música, é chegado um minuto positivo reservado só para si. Hoje é na companhia de Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Hoje partilho convosco a beleza, a generosidade, o rigor de uma escola de dança chamada Ana Manjericão. Tem o nome da sua fundadora, Ana Manjericão. Esta escola ousou coreografar, encenar, dançar uma música do músico britânico Roger Waters, gênio dos Pink Floyd. A música tem por título The Last Refugee e está neste momento a tentar filmar esta dança com este sonho de, quem sabe, poderem também estar com o músico em 2018 no Altice Arena, quer no dia 20 como no dia 21 de maio, dias em que o músico vai passar por Lisboa e oferecer ao público estes dois grandes concertos. Falo desta escola, de facto, porque é uma escola com grande coração, grande talento, grande qualidade e de grande generosidade. Ana Manjericão diz-me sempre que agarra cada desafio quase como que sem recursos para o realizar, mas diz, coloco tudo isto nas mãos de quem pode ajudar-nos e depois tudo resulta muito bem. E eu gostaria imenso, é certamente um sonho, quase louco, impossível, mas ter que esta escola pudesse dançar esta fantástica música de Roger Waters, dedicada ao fenómeno, à crise dos refugiados.
Com esta reflexão e os olhos postos na esperança que este novo ano nos traz, despedimos-nos de si que esteve na nossa companhia. Voltamos amanhã aqui à Antena 1 pelas 22h45. Já sabe que trazemos para a conversa a mensagem para o Dia Mundial da Paz. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.